bom dia, Fabiano. Bom dia, Irene. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Povo. Uma ótima sexta-feira para todos.
Doutor Hilton Júnior, essa semana, doutor, nós vimos aqui uma reclamação da presidente da Secretaria-Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social do Brasil, Vilma Ramos. Inclusive, ela fez uma colocação que eu achei assim, interessante do ponto de vista para a indignação dos brasileiros. Segundo ela, robôs estão analisando, né, documentação das pessoas que querem receber a aposentadoria, e esses robôs acabam não interagindo com a pessoa e negando a aposentadoria. Ela disse que os robôs não fazem interação humana, não identifica que um pedido irregular pode ser por falta de algum documento. Isso aumenta a fila das pessoas e, com a greve do INSS, o problema só piora, doutor Hilton.
É verdade, Fabiano, isso é verdade. O que é que acontece? O que a gente está notando é que está havendo um aumento muito grande de indeferimentos devido exatamente a essa análise, ou, na verdade, essa falta de análise pessoal por parte de um servidor do INSS. Além disso, o que que acontece? É a obrigação do próprio servidor do INSS readequar, por exemplo, um pedido equivocado por parte do segurado. Por exemplo, a pessoa ela entra com pedido de BPC LOA, mas na verdade ela tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente. O servidor ele tem por obrigação fazer essa alteração, né, e proporcionar o melhor benefício para esse dependente. Ocorre que isso não tem acontecido, infelizmente, devido a essa automatização do sistema.
Que coisa grave, né? Doutor Hilton, ouvinte pergunta aqui se a pessoa que é aposentada por idade pode trabalhar. As pessoas têm um medo de perder o benefício ou isso pode prejudicar ela, doutor?
Olha, quem é aposentado por idade, Fabiano, via de regra ele pode trabalhar normalmente, tá? Pode trabalhar de carteira assinada, não tem problema algum. O que que acontece? Há a perda daquele antigo sistema que chama desaposentação. Então, por exemplo, você que é aposentado por idade e venha voltar a trabalhar, né, de carteira assinada, você vai continuar contribuindo para o INSS, uhum, tá? Mas isso não gera o direito de você posteriormente pedir uma revisão do seu benefício.
Doutor Hilton, que pé anda a revisão da vida toda? Tem um ouvinte aqui perguntando.
O que que acontece, meu caro ouvinte? Infelizmente está suspenso ainda, não tem data marcada para fazer a análise dessa revisão. Eu acredito que seja depois das eleições, tá? Sinceramente, eu acredito que seja depois das eleições, tanto por um cunho político, que o impacto dessa revisão ela vai gerar, né, em todo o sistema previdenciário, quanto pela complexidade da causa, né? Eles da reanálise, como pedir essa reanálise, eu acredito que vai demorar mais um pouco. Vamos esperar passar essa eleição, que muito possivelmente vai ter uma data certa para julgamento.
Usando seu poder da síntese, para quem ainda não sabe, doutor, o que é revisão da vida toda, em poucas palavras, o senhor pode explicar aqui para os nossos ouvintes que ainda não estão por dentro?
Certo. A revisão da vida toda, ela é, na verdade, a utilização de contribuições anteriores a junho de 1994, onde esses contribuintes, atualmente, eles não têm considerado aqueles valores que eles contribuíram a título de cálculo do seu salário de benefício. Tá? Então, a revisão da vida toda, ela busca integrar todas as contribuições da vida da pessoa para que todos os valores sejam calculados para a título de salário de benefício.
Temos mais uma pergunta. Estamos com o Dr. Hilton Júnior em linha, respondendo aqui as perguntas sobre o direito previdenciário da população.
Bom dia, Fabiano. Bom dia, Liene. Bom dia, doutor. Doutor Hilton, gostaria de tirar uma dúvida. Minha cunhada, ela deu entrada no salário maternidade pelo INSS. Deu indeferido. Ela novamente foi no advogado e deu entrada. Deu novamente indeferido. Eu gostaria de saber por quê. Aí vocês poderiam me ajudar?
E aí, doutor, nesses casos aí, dá pra saber mais ou menos o que que aconteceu, doutor?
É muito, muito complicado estabelecer até um motivo, Fabiano, porque nesse caso eu teria que ver de que forma foi solicitado e tudo, porque o que é que acontece? De regra, o salário maternidade, ele só é indeferido quando a pessoa ela mora na zona urbana, né, e não possui nenhum vínculo empregatício, trabalho de carteira assinada, tá? Ou ela mora na zona rural há um pouco tempo, né? Porque o requisito mínimo, via de regra, para os trabalhadores, trabalhadores rurais, é a comprovar o exercício de atividade rural ou atividade urbana para o período anterior de 10 meses ao pedido realizado, tá? Além disso, é necessário também observar que se esse pedido ele foi feito pelo menos há 28 dias do parto da criança. Então, é muito complicado estabelecer um motivo certo por qual foi negado, né? Teria de ver a situação concreta para aí sim entender o motivo da negativa, né, do INSS por parte dessa solicitação.
Ah, muito bem. É, o marido da ouvinte trabalhou com carteira assinada na zona rural e já tem idade de se aposentar. Ele foi no sindicato e falou que só com 65 anos, porque o NPJ do empregador é urbano. Como é que é isso, doutor?
É, o que que acontece, Fabiano? Mesmo ele tendo exercício atividade rural, né, trabalhador rural, tem que ser observado se o registro do patrão dele foi para atividade urbana, né, porque aí gera um conflito. E aí ele teria de esperar até os 65 anos, porque cairia como aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida, ela somaria os dois períodos, tanto que ele trabalhou na zona urbana, vamos dizer assim, né, considerado pelo fato desse registro dele ser urbano, quanto o período que ele ficou na zona rural. E aí, o que que complica para o trabalhador é exatamente isso, há um aumento da idade mínima para se aposentar, tá? Mas isso também depende de análise de caso concreto, mas via de regra, é geral, é assim.
Muito bem, ouvinte. 7h32, doutor Hilton, mais uma pergunta. O ouvinte disse que... essa aqui já foi, mas é uma outra pergunta aqui que o ouvinte ela fez. Deixa eu só tentar localizar aqui, que acabei... não achei. Ela disse que o esposo dela recebe um auxílio doença e ela é deficiente de um olho. Ela gostaria de saber se ela pode estar solicitando também algum benefício, doutor Hilton.
Neste caso, o que que acontece? Ela poderia, se essa deficiência dela o tornar incapacitada para exercer as atividades cotidianas dela, né? Por exemplo, para ela trabalhar, para ela exercer as atividades de casa, aí ela poderia estar solicitando o benefício, sim. Caso essa deficiência dela não proporcione isso, infelizmente não tem um benefício que ela possa estar solicitando. Ela pode estar solicitando posteriormente uma aposentadoria diferenciada para pessoa com visão monocular, né? Que tem todo uma benefício que trouxe a lei, né, de 2021, trouxe para tentar ajudar essas pessoas com esse tipo de deficiência.
A ouvinte diz aqui, doutor Hilton, que ela fez uma cirurgia no coração. Ela pode solicitar algum tipo de benefício também?
Se ela exercer alguma atividade remunerada ou trabalho avulso, ela pode estar solicitando, né, o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio acidente, porque ela está temporariamente incapacitada. E se ela não puder mais trabalhar devido a essa cirurgia no coração, ela pode estar solicitando a aposentadoria por invalidez. Claro, se ela exercer atividade remunerada, vinculada à carteira de trabalho ou é trabalhadora rural, né? Caso tenha laudos que o médico fale para ela que ela não pode exercer nenhuma atividade, ela nunca tenha contribuído na vida, pode ser feito um pedido de PPC Loas para ela, que vai ser por um prazo determinado, possivelmente, né, até ela se recuperar totalmente para voltar a exercer sua atividade laborativa.
Doutor Hilton, a ouvinte, no início da pandemia, ela perdeu o prazo para dar entrada no seguro-desemprego. Ela pergunta se ainda vai conseguir receber um dia.
Via de regra, o seguro-desemprego, Fabiano, ele tem um limite estabelecido para solicitar. Devido ao estado de pandemia, possa ser que ela consiga, junto às agências, né, próprias para isso, o aplicativo próprio para isso, fazer essa solicitação devido ao estado de pandemia. Uhum. Depende muito do critério de que eles vão analisar, né, a análise pessoal dos servidores acerca dessa possibilidade.
O Eduardo tem 64 anos, vai fazer 65 agora, em maio, e ele recebe benefício por acidente de trabalho. Ele diz que está pagando o INSS normalmente, e agora em maio ele vai dar entrada na aposentadoria definitiva. Ele quer saber, doutor Hilton, se ele pode receber os dois benefícios.
Não, infelizmente não, meu amigo. O que que acontece? Esse benefício que você recebe, que é um acidente decorrente do acidente de trabalho, ele é um benefício que decorre exatamente da sua incapacidade laborativa. Como você continuou contribuindo, né, buscando realmente aposentadoria para te dar maior segurança, assim que você pedir a aposentadoria, vai haver o cancelamento, né, assim que for deferido sua aposentadoria, vai haver o cancelamento desse auxílio acidente que você tem recebido. Porque hoje em dia não é aceitável mais receber dois tipos de benefícios, somente a pensão por morte junto com a aposentadoria. É a única previsão legal para acumular, né, dois benefícios. Um bom final de semana a todos, um feliz Dia das Mães a todas as nossas queridas ouvintes, e com fé em Deus, semana que vem estaremos juntos.